Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Muito bem. Olha, com a pandemia da Covid-19, nós estamos vivenciando, muitas doenças acabam ficando esquecidas, não é verdade? E tudo passa a ser ligado aos sintomas do novo coronavírus, como, por exemplo, a dor de cabeça, não é? Ou cefaleia. Mas existem diversos tipos de causas para essa dor. Nós vamos saber mais sobre o incômodo, a dor de cabeça, conversando com o médico neurologista, o doutor João Gabriel Ribeiro. Meu doutor, bom dia. Tudo bom?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é. Mas, doutor, vamos falar dessa dor de cabeça. Tem muitos tipos, né? Diferenciando a cefaleia comum, a enxaqueca. Cefaleia e enxaqueca é a mesma coisa, doutor?
Não, Jota. Cefaleia seria dor na cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor na cabeça. Hoje, pela classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, a gente tem mais de 100 tipos de dores de cabeça. Só de enxaqueca, a gente tem 16. Então, é bem complexo o tema, né? Mas, para falar, assim, eu gosto muito de dividir em duas grandes grupos, que seria a cefaleia primária, onde eu faço todo tipo de investigação e não encontro nada, e a cefaleia secundária, que é quando eu faço a investigação e encontro algo. Por exemplo, o paciente está tendo dor de cabeça, encontrou um tumor, encontrou um aneurisma, ou o paciente está com a infecção pelo Covid-19, por exemplo, e tem a dor de cabeça associada. E nas cefaleias primárias, que a gente tem todos os exames normais, as principais seriam a enxaqueca e a cefaleia tensional.
Ah, bom. Mas é uma coisa impressionante. Agora, por que que surge essas dores de cabeça? Há vários fatores que contribuem para isso, não é, doutor?
Exatamente, Jota. Cada tipo de dor de cabeça tem um gatilho. Por exemplo, a cefaleia tensional está muito ligada com estresse, ansiedade, preocupações, nervosismo. A enxaqueca está muito ligada a fatores de gatilhos. Por exemplo, uma noite mal dormida, ingesta de bebida alcoólica, ingesta de alguns tipos de alimentos, por exemplo, café em alguns pacientes, alguns tipos de queijo em alguns pacientes. Então, depende muito do tipo de dor de cabeça, que aí a gente vai ter um gatilho específico para aquele tipo de dor de cabeça. Agora, principalmente nesse momento de pandemia, reclusão social, as pessoas têm alterado muito a rotina, estão muito estressados, estão muito ansiosos, e isso é um ambiente muito favorável para o aparecimento de dores de cabeça.
Sim. Agora, veja bem, essa dor de cabeça, nos consultórios médicos, segundo informação, diz que ela perde apenas para dor lombar, não é isso? Conhecida como cefaleia, tem prevalência em 96% dos casos, né, especialmente entre as mulheres. Por que as mulheres são atacadas muito mais que os homens?
As mulheres são mais atacadas do que os homens, porque as principais dores de cabeça são a cefaleia tensional e a enxaqueca. A enxaqueca tem um fator hormonal muito associado. Então, geralmente, as mulheres que têm enxaqueca são aquelas mulheres no período fértil. As mulheres mais idosas, elas geralmente acabam tendo melhora da enxaqueca. Com relação à cefaleia tensional, está muito ligada a transtorno de ansiedade, a depressão, que são transtornos mentais que estão mais prevalentes em mulheres também. Então, por isso que as dores de cabeça têm uma prevalência maior nas mulheres. E estima-se que 98% a 99% de toda a população mundial já teve, tem ou vai ter dor de cabeça.
Existe um impacto negativo nessa história, na vida das pessoas que têm esse tipo de problema, porque essa dor de cabeça é quase sempre é considerada subdiagnosticada e subtratada. Por que, doutor?
Com certeza, Jota. Então, aquelas dores de cabeça que são leves, são dores de cabeça que a pessoa consegue continuar trabalhando, consegue continuar desempenhando suas funções. Mas existem pacientes que têm dores de cabeça muito fortes, que não conseguem desempenhar suas atividades. Então, eu tenho pacientes que, dos 30 dias do mês, 10 estão com dores de cabeça e que não cedem aos remédios usuais. Então, acaba que eles faltam o trabalho várias vezes, entram no INSS. Então, às vezes são demitidos quando estão faltando muitas vezes. Acaba que o patrão acaba demitindo a pessoa por conta de faltas recorrentes. Então, isso gera um transtorno muito grande para o paciente. Então, é de suma importância que o paciente tenha um acompanhamento neurológico para que se chegue a um correto diagnóstico, que tipo de dor de cabeça esse paciente tem, e a partir daí comece o tratamento correto para aquele tipo de dor de cabeça.
É porque o negócio é tão sério que as pessoas terminam se automedicando acreditando que aquilo é uma bobagem, não é verdade? E essa automedicação é que pode ser o X do problema, não é, doutor?
Exatamente. Então, eu recebo pacientes no consultório de anos de dor de cabeça tensional tratando enxaqueca e não fica bom nunca. E vice-versa, tratando enxaqueca, tomando remédio de cefaleia tensional. Então, você tem que ter o correto diagnóstico para que você consiga atuar diretamente no problema. Senão, você fica tomando remédios sem o efeito desejado e tendo os efeitos colaterais da medicação.
Agora, dessas dores de cabeça, que é um incômodo desgraçado, ela se localiza na região craniana ou na testa? Como é que as pessoas, geralmente, tem pessoas que colocam a mão na testa, outra procura as têmporas, aquele negócio todo, e até na parte de trás do crânio. Existe um local específico para acontecer, doutor, isso?
Então, depende do tipo da dor de cabeça. Vamos falar das duas principais, que seriam a enxaqueca e a tensional. Na enxaqueca, geralmente o paciente tem uma dor de cabeça na metade do crânio, geralmente na frente do olho de um lado ou do outro, e lateja bastante. O paciente pode ter náusea, pode ter vômito, barulho muito forte, luz muito forte, incomoda a dor de cabeça do paciente. Já na cefaleia tensional, é em todo lugar que possa ter músculo no crânio. Então, geralmente, o paciente tem dores de cabeça ou frontal, ou na região temporal, que seria do lado da cabeça, ou no topo da cabeça, que é o vértice craniano, ou na região occipital, com a característica principal sendo um aperto, uma pressão, uma tensão. Obviamente, que todo paciente que começa a ter dores de cabeça, a gente precisa investigar para excluir outras coisas. Então, recentemente, eu atendi uma paciente que ela tinha 10 anos de dor de cabeça, que era classicamente tensional. Eu pedi uma ressonância só por desencargo de consciência, achando que vinha normal. E estava lá um tumor benigno de crescimento lento, que já estava lá aproximadamente esse tempo todo, e ela teve que ser operada. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso.
Ah, quer dizer que uma dor de cabeça intermitente e que já dura alguns anos e nunca foi tratado, pode ter essa ocorrência, né, doutor?
Pode ser sim. Eu vejo, claro que não é a regra, né? Isso são as exceções, mas para quem lida atendendo 10, 15 pacientes com dores de cabeça todo dia, você acaba que a cada um mês, mais ou menos, você vê esses casos que você jurava que era uma enxaqueca clássica e quando vê é um aneurisma, que você jurava que seria uma cefaleia tensional clássica quando vê um tumor cerebral. Então, precisa de um bom exame neurológico, precisa fazer exames complementares, precisa ter uma consulta com um especialista.
Agora, diz o seguinte, que a dor de cabeça ela pode ter uma consequência, tipo a pessoa que teve gripe, meningite, sinusite, traumas cranianos, pancada na cabeça, isso também, né, doutor?
Isso, exatamente. Então, muita gente já sabe, assim, ah, eu tenho sinusite, quando eu estou com sinusite, eu tenho dor de cabeça. Pacientes que levam pancada na cabeça podem evoluir com dores de cabeça. Meningite é um quadro que cursa com dor de cabeça, geralmente associado a vômito, febre e uma dor na nuca com a rigidez na nuca. Então, são várias doenças que podem cursar com dores de cabeça. Hoje em dia, principalmente na pandemia de Covid, a gente vê muito paciente que já começa uma dor de cabeça e já pensa logo que já está com Covid. Mas, obviamente, que no Covid aparecem outros sintomas, seriam os sintomas gripais, a febre, tosse e a dor de cabeça.
Agora, com relação a essa dor de cabeça decorrente de algum problema relacionado ao sistema nervoso central, mais comum é a enxaqueca. Ela é incapacitante, não é, doutor? Por quê?
Exatamente. Então, a enxaqueca, por conta da fisiopatologia dela, seria uma vasodilatação do cérebro, que causa muitas dores. Geralmente é uma dor de cabeça de forte intensidade. Algumas vezes pode ter vômito associado. Quando tem vômito associado, é muito difícil para o paciente tomar remédio. Por quê? Porque o paciente vai tomar e vai vomitar. Então, muitas vezes, tem que procurar a emergência para tomar um remédio venoso. Só que em pandemia de Covid, a pessoa tem medo de ir até o hospital para não pegar Covid. Então a pessoa fica em casa. Aí não consegue trabalhar. Também não consegue ir para o médico. Não consegue pegar o atestado. E enquanto isso, as dores de cabeça continuam evoluindo, vão piorando. Então é realmente uma situação bastante incapacitante. Muito difícil para quem tem. E tem que realmente tratar com um especialista.
Agora, a pessoa que vai ao médico é preciso saber diferenciar a dor de cabeça comum da enxaqueca, o que muita gente não sabe, que é dor de cabeça comum. Qual é a avaliação médica nesse caso? Qual é a diferença entre a dor de cabeça comum e a enxaqueca, doutor?
Então a gente avalia tudo que o paciente refere. Uma dor de cabeça comum é aquela dor de cabeça que acontece de forma muito esporádica, um pouco inespecífica. Então tem uma dor ali, depois de 2, 3 meses tem outra dor de cabeça. Geralmente pode estar associado a algum tipo de esforço, a alguma coisa diferente que o paciente fez, ou não dormiu bem, ou tomou bebida alcoólica. Então você tem uma dor de cabeça que é leve, que passa sem remédio, ou passa com analgésico e nunca mais você tem. Na enxaqueca, muitas vezes ela é recorrente. Então você tem um episódio de dor de cabeça, depois vai ter outro, depois mais na frente tem outro. E até que chega no momento que você tem, às vezes, 3 dores de cabeça na semana, que é quando a gente começa a indicar tomar um remédio profilático, ou seja, um remédio que toma todo dia, tenha dor de cabeça ou não, para que o paciente evite ter a dor de cabeça e que, caso ela tenha, a dor de cabeça venha mais fraca e ceda mais rápido com a medicação. Então, a gente diria que para diferenciar a dor de cabeça comum de uma enxaqueca, seria a dor de cabeça comum, ela não tem recorrência frequente, ela é de leve intensidade, geralmente cede sem nenhum analgésico ou com analgésico leve.
Bom, e a tal da enxaqueca, a intensidade, ela pode ser média a forte, não é isso, doutor? E pode acontecer em qualquer um dos lados da cabeça.
Exatamente. Então, ela geralmente é de média a forte intensidade, certo? E pode acontecer tanto num lado quanto do outro lado da cabeça. Inclusive, Jota, Isso é um critério importante. Aquele paciente que tem uma dor de cabeça hoje do lado direito, depois de amanhã do lado esquerdo, e tem essa alternância dos lados, eu penso realmente que pode ser enxaqueca. Agora, aquele paciente que tem dores de cabeça há 1, 2 anos, sempre do lado direito, eu fico com a orelha em pé. Porque pode ser que seja algum problema naquele local do lado direito. Então, esse paciente merece fazer um exame de imagem para a gente descartar um aneurisma, um tumor cerebral, alguma malformação e etc.
Agora, veja bem, tem aquela dor de cabeça que se manifesta como uma pulsação, é como se o coração estivesse na cabeça. De repente você fica, aqui vai e volta, vai e volta. O que coincide realmente com a pulsação do coração, não é, doutor?
Exatamente, isso acontece na enxaqueca. Essa dor de cabeça pulsátil, latejante, ela é típica da dor de cabeça. Por conta de que a dor está relacionada a uma vasodilatação dos vasos do cérebro, então toda vez que o coração pulsa, chega mais sangue ali no cérebro, ele dilata um pouco mais e causa dor. Então é aquela dor que realmente fica fazendo como você disse, dá, fica sendo bem pulsátil. Então isso fala muito a favor de ser enxaqueca, e aí você tem que tomar remédios específicos para enxaqueca.
E essa, além da maior sensibilidade à luz, que tem gente que tem esse tipo de problema, sonhos, né? Agora tem os odores, perfume, cheiro de alimentos, fumaça, cigarro. Tem gente que não suporta determinado aroma de perfume. Meu Deus do céu, eu tenho esse problema dentro de casa. A minha mulher tem isso. A minha filha usa um tipo de perfume. Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum. Aparecer cheirando, está tudo muito bom. Agora, mas a minha mulher não. Ela, quando ela sente o perfume, é tão forte que ela diz, por favor, faça isso comigo não e lava. O que foi, amigo? O que foi? Esse perfume, eu já cheirei. Realmente, ele é um cheirinho chato danado. Eu não usaria ele nunca, tá certo? Mas tem gente que gosta. Aí, pronto, tem nenhum problema. Porque ela fica com uma dor de cabeça, que é uma coisa incrível. Pode ocorrer até perda de apetite, enjoo ou vômito. Isso tem cura, doutor?
Sim, tem cura. Você pode tomar... Se isso for uma coisa que acontece só uma vez por mês, é melhor a gente tirar o fator causal, que seria o perfume nesse caso. Agora, se isso é uma coisa que acontece muito frequente e está tirando a qualidade de vida do paciente, então aí merece um tratamento. Existem medicações que a gente consegue fazer que diminuem essa sensibilidade e faz com que o paciente tenha menos crises desse tipo. Então, tem pacientes que têm enxaqueca e gostam de tomar o seu vinho, mas quando toma o vinho tem uma dor de cabeça incrível. E aí tem pacientes que preferem tomar um remédio que permita ele tomar o vinho do que deixar de tomar o vinho. Então, hoje em dia, a gente precisa explicar bem ao paciente quais são as opções que ele tem, quais são as atitudes que ele pode tomar, e o paciente tem a autonomia para escolher aquilo que ele julga que é melhor para ele.
Agora também tem a questão digestiva, o chamado empachamento, né? A pessoa chega até a sentir vertigem, tontura, sensação de desequilíbrio, acha que vai cair, aquele negócio todo. Isso está muito mais ligado à ansiedade, doutor?
Isso pode tanto estar ligado à ansiedade quanto à enxaqueca também, tá? A enxaqueca pode cursar com náusea, com tontura, com vômito, com empachamento. A enxaqueca pode evoluir, inclusive, com dor abdominal, que é uma coisa que a gente chama de enxaqueca abdominal. Então, realmente, a enxaqueca é praticamente uma síndrome que acomete vários sinais e sintomas. Na ansiedade, a gente também encontra alguns outros sintomas. Então, junto com a dor de cabeça, o paciente está ansioso, tem um tremor, o paciente pode sentir umas dormências pelo corpo um pouco estranhas, fica com aquela sensação iminente de que algo vai dar errado. O paciente fica com outros problemas como insônia, humor, fica um pouco lábil. Então depende muito de cada caso, por isso que uma consulta médica é sempre importante, para que a gente possa identificar quais são os fatores associados e, com isso, a gente consiga atuar nesses fatores.
Agora, existem dois tipos de enxaqueca. O que significa? Tem uma com aura e sem aura. O que significa isso, doutor?
Então, nós temos a enxaqueca comum e a enxaqueca clássica, né? Então, a enxaqueca comum não tem aura. A enxaqueca clássica tem aura. O que é a aura? A aura são sinais e sintomas premonitórios, ou seja, que antecedem a dor de cabeça. Existem vários. Um dos principais seria o que a gente chama de escótomas cintilantes. O que é isso? Aqueles pontinhos brancos, luminosos na vista. Então, tem gente que quando vai ter a dor de cabeça, começa a ter pontos luminosos na vista antes de ter a dor e já sabe que vai ter a dor de cabeça depois. E já toma o remédio nesse momento dos escótomas cintilantes. E o paciente não chega a apresentar as dores de cabeça. Tem alguns pacientes que têm náusea. Tem outros pacientes que têm justamente isso que você falou, a hiperosmia. O que é isso? Uma sensibilidade ao cheiro. A pessoa vive normal, eita, estou sentindo perfume meio estranho, estou sentindo cheiro muito ruim, está me incomodando. Quando acontece isso, vai vir a dor de cabeça. Já toma um remédio. Então, isso aí acontece na enxaqueca clássica. Na enxaqueca comum, não tem isso.
Uhum. Agora, essa questão de essa visão, dos pontos brilhantes, aquele negócio. Tem pessoas que fixam um olhar numa determinada cor e, de repente, aquilo fica o tempo todo. Para qualquer lado que a pessoa possa olhar, está vendo aquela cor. Isso tudo pode gerar uma dor de cabeça depois?
Pode. Isso pode gerar. Várias coisas podem gerar dores de cabeça. Tá? Depende muito de paciente para paciente, certo? Existem alguns movimentos que a pessoa pode ter. Então, tem gente que tem crise de enxaqueca depois que roda muito, aí vem e tem dores de cabeça depois. Então, você forçar a vista, tentando enxergar durante muito tempo um foco num tipo de cor e ficar focando aquilo e depois modificar, você pode ter, sim, desencadeado uma dor de cabeça, do mesmo jeito que a exposição à tela de forma prolongada pode desencadear também. Então, uhum. para quem tem sensibilidade a isso, o recomendado é que realmente não faça.
Tá bom. Fala-se dos gatilhos da enxaqueca, que é outra particularidade dela, não é? Como é que a pessoa pode identificar esses gatilhos, doutor?
Bem, existem os gatilhos genéricos, né? Ou seja, que a gente sabe que pode acometer várias pessoas, e existem os gatilhos específicos. Então, a única forma que a gente tem de saber se aquele paciente é sensível ou não àquele determinado fator é sendo exposto, certo? Então, se a pessoa não for exposta, a pessoa não tem como saber. Agora, café é uma coisa que afeta muita gente. Refrigerante afeta muita gente. Bebida alcoólica, como vinho, afeta muita gente. Alguns tipos de queijo, principalmente queijos amarelados, também afetam muita gente. Agora, o que é que eu digo para o paciente? O paciente gosta muito de queijo e não quer deixar de comer queijo. Como queijo. Veja o que acontece. Ah, doutor, não aconteceu nada. Então, siga comendo seu queijo. Eita, doutor, comi o queijo, tive uma baita de uma dor de cabeça depois. Pronto. Suspenda o queijo. Então, a única forma de a gente saber os gatilhos realmente seria sendo exposto. Agora, alguns gatilhos, como, por exemplo, ficar muito tempo sem se alimentar, de jejum, também pode dar dor de cabeça. É, uma noite mal dormida também pode dar dor de cabeça. Então, tudo isso pode desencadear um enxaqueca.
O senhor já falou várias coisas. Quer dizer, tem o cansaço, o estresse, privação de sono, jejum prolongado, né? Ciclos hormonais femininos, variações climáticas, consumo de álcool. Bom, aí o senhor tem que saber o que é melhor para ele. Ninguém vai querer ficar sentindo essas agonias todas sabendo que pode ser tratado. Aí é quando entra a visita ao especialista, ao neurologista, não é, doutor?
Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa demora para associar isso. Então, eu já tive uma paciente no consultório que ela não sabia quais eram os gatilhos. E aí, quando eu falei para ela os possíveis gatilhos, quando ela voltou na outra consulta, ela disse: doutor, toda vez que eu tomo café, realmente tem dor de cabeça. Como eu não tomo todo dia, eu não sabia direito. Mas depois que o senhor falou, realmente, eu notei. Eu tirei mais o café e quase não tive dor de cabeça. Então, às vezes, é uma relação muito difícil, porque não necessariamente é assim, eu tomo um café agora e eu vou ter a dor daqui a meia hora, 20 minutos. Às vezes demora algumas horas para que o café seja digerido, entre na corrente sanguínea ou cafeína, chegue até o cérebro, ocorra a vasodilatação. Então, é difícil, às vezes, o paciente sozinho saber quais são os gatilhos.
Agora, fala-se do tempo que a pessoa deve procurar ajuda médica, não é? Antes, eu gostaria de saber o seguinte, doutor, uma dor de cabeça pode levar uma pessoa à loucura, ou ficar doida de repente?
Uma dor de cabeça só, não, tá? Mas é descrito pacientes com cefaleia crônica, pacientes que têm dores de cabeça muito fortes durante muito tempo, pode ocasionar transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno de ansiedade, e inclusive depressão com sintomas psicóticos, que seriam, vamos dizer assim, algum grau de esquizofrenia, né? Então, pode acontecer sim, por isso que é importante que a gente trate o paciente o mais breve possível, antes que desencadeie esses sintomas psiquiátricos. Mas pode acontecer, inclusive, alguns tipos de dor de cabeça são muito fortes, como, por exemplo, a neuralgia trigeminal, tem uma dor de cabeça chamada de SANCT, também, que também causa muita dor de cabeça muito forte, que é, inclusive, causa de suicídio. Então, o paciente tem tanta dor de cabeça e que ele, para se ver livre da dor de cabeça, ele acaba se matando. Então, é importante, muito importante, ter o acompanhamento médico.
Tem aqueles casos também de camada tá tudo muito bem, de repente, uma dor de cabeça terrível, que a pessoa dá um grito, põe a mão na cabeça e, pum, cai duro. Por que aconteceu isso?
Isso aí é o que a gente chama de cefaleia entrovoada. Parece um trovão, certo? Geralmente, esse tipo de dor de cabeça denota um AVC hemorrágico súbito, geralmente secundário a um aneurisma cerebral que rompeu. Um terço dos pacientes vão a óbito na hora do rompimento. Então, é muito frequente, isso aconteceu inclusive com um jornalista daqui de Pernambuco, né? Teve uma ruptura de aneurisma fazendo academia, cefaleia súbita, desmaiou, e aí quando a gente vai ver, realmente é uma ruptura de aneurisma cerebral. Esse tipo de dor de cabeça é uma emergência médica. Paciente que tem dor de cabeça e desmaia, cai no chão, esse paciente tem que ser levado imediatamente ao hospital para fazer exames e com isso a gente tem um diagnóstico.
Então, para evitar esse tipo de coisa, nada melhor do que fazer uma consulta regular ao especialista, ao neurologista, Mesmo que você não tenha problema nenhum, mas é sempre bom fazer uma avaliação, não é, doutor João?
Geralmente a gente recomenda, Jota, que quando tiver algum sinal, sintoma, que procure o um médico, né? Aquele paciente que ele é saudável, ele pode procurar um clínico geral para fazer os exames de rotina. O paciente que é idoso, procura o geriatra para saber quais são as vacinas que precisa tomar, saber quais são os exames que precisa fazer de rotina para fazer screening, ou seja, busca ativa de algumas doenças que são prevalentes da idade. Agora, geralmente os pacientes têm algum tipo de problema que o levam ao neuro. Então, como você bem falou, a cefaleia é um dos sintomas mais frequentes. Dores nas costas, também. Insônia, problemas de dormir, também. Então, quando vai se somando todos os sinais e sintomas neurológicos, acaba que muitos pacientes vão para o neurologista para avaliar isso tudo.
Então, tá bom. Eu quero agradecer ao Dr. João Gabriel Ribeiro, médico neurologista, a gentileza de participar do programa, nos dando essas informações importantíssimas. Muito obrigado, meu doutor. Bom fim de semana e que Deus o abençoe, tá bom?
Muito obrigado, Jota, pelo convite. Bom final de semana para todos e estou sempre à disposição.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.